De vez em quando na vida da gente, a gente encontra uma pessoa que é muito especial, muito fora da curva e que impacta várias áreas do nosso viver. Não porque talvez essa pessoa tivesse muita vocação em todas essas áreas, mas porque ela tinha muita dedicação em todas essas áreas e porque a solidariedade, o carinho, o cuidado em várias áreas do viver dessa pessoa acabam passando para o nosso viver. Eu conheci uma pessoa assim que me ensinou muito sobre autonomia e resiliência. Eu venho conversando muito sobre autonomia e sobre resiliência e acho que muita gente não entende muito bem o que que eu quero dizer quando eu uso esses dois conceitos. Então hoje eu vou dar uma volta com vocês sobre uma pessoa muito especial que impactou minha vida e que me ensinou muito sobre esses dois conceitos. Vamos lá. Imagina uma pessoa que depois de certo sucesso na vida, uma posição de certo respeito, já em sua meia-idade, que tivesse alguns pequenos negócios que funcionavam, muito embora numa escala pequena, num município pobre, mas uma pessoa que fosse respeitada, uma pessoa que fosse querida pelas suas atividades aonde ela morava. Imagina que essa pessoa tenha sido caçada, tenha sido injustiçada, tenha que, no meio desse processo, ter pagado dívidas de parentes e se lançado no movimento de migração, um movimento migratório, para poder fugir um pouco dessa perseguição e desses problemas. Essa pessoa teve familiares torturados, teve filhas perseguidas, e mesmo com tudo isso, ao invés dessa pessoa pensar assim, eu preciso criar autonomia para não precisar de ninguém, ela pensava assim, eu preciso criar o máximo possível de autonomia para que as pessoas possam precisar de mim. É desse tipo de pessoa que eu estou falando. E essa pessoa é meu avô. Meu avô foi ele foi candidato a vereador em 64 e ele foi muito bem votado. E ele tinha uma articulação política muito grande com o eixo. Ele era do sul de Minas e tinha uma articulação política muito grande com o eixo político do Rio de Janeiro. E nesse período, obviamente, ele conhecia o Brizola, conhecia muita gente que estava envolvido com a política brasileira, e ele foi mais votado do que o prefeito da cidade dele para a mesma eleição. Então, entrou o golpe militar de 64 e vários amigos começaram a alertar ele que ele estava sendo vigiado, que ele estava sendo perseguido. Nesse processo, o cunhado dele morreu e ele era o avalista do cunhado e ele teve que sanar as dívidas do cunhado e nem de longe era uma pessoa muito bem de vida. Mas ele vendeu tudo que ele tinha. E ele foi para Brasília. E em Brasília ele arrendou um pedaço de terra muito grande, 300 hectares, e esse arrendamento foi ficando um arrendamento de longo prazo com a União e se tornou a fazenda que era dele depois. Nesse lugar, ele praticava, sem muito conhecimento específico disso, mas ele praticava vários princípios do desenho ecológico. Por exemplo, na questão da água, ele captava água de duas nascentes e ele posicionou a casa no alto de um pequeno morro, ainda abaixo de outros lugares, para que ele pudesse ter água por gravidade, e perto de uma cachoeira. Nessa cachoeira ele colocou uma bomba carneiro. Bomba carneiro, para quem não conhece, é uma bomba que usa a gravidade, o peso da água, a queda d'água, para jogar água para cima. Não é muito eficiente no sentido de que ela perde muita água no processo, mas é eficiente no sentido de que ela consegue jogar água para cima sem gastar energia elétrica, porque ele não tinha energia elétrica no lugar. Então ele tinha água de duas nascentes diferentes e de uma bomba carneiro alimentando a água da casa. Ele tinha um fogão de lenha com uma serpentina que provia a água quente da casa. Ele tinha do lado da casa um pequeno galinheiro, ele tinha uma pequena horta e um pouquinho mais longe da casa ele tinha um capril. Esse capril também uma visão do desenho ecológico, ele tinha 150 matrizes de caprinos muito bem adaptadas para o cerrado. E ele foi o primeiro produtor de queijo de cabra do Distrito Federal durante muito tempo, foi o único. Os 300 hectares ele cercou com cerca de arame farpado de 7 fios, com a ajuda de poucos funcionários, um, dois funcionários. Levou meses para fazer isso, mas o senso de responsabilidade de que os animais que ele tinha que ficar contidos dentro da área dele. E aí, esse pensamento da redundância que traz resiliência foi ficando cada vez mais forte, né? E eu não entendia isso como criança, por que meu avô era assim, e fui entender muitos anos depois, porque a gente vai passando por processos na vida da gente. Mas o que mais me admira é que depois de ser caçado, depois de ser injustiçado, depois de ter que dar uma reviravolta na vida dele já, depois dos 45 anos de vida, ele, ao invés de se amargurar, ao invés de se isolar e buscar uma autonomia onde ele não precisasse de ninguém, ele buscava uma autonomia onde o viver dele pudesse apoiar outros viveres. Então ele foi montando, tinha a roça, tinha o capril, tinha a quejeira. Do lado do capril tinha muito adubo, então ele tinha ali uma horta de maior porte e ele alimentava ali de 4 a 5 famílias toda semana, fazendo entregas com verduras. E ele foi tocando essa vida. Mas, desde sempre, toda vez que ele conseguia um funcionário, ele passava a alfabetizar esse funcionário. Então, no interior, divisa do DF com Goiás, muitos anos atrás, uma terra muito, muito inóspita, assim, né? Um cerrado muito inabitado. E a maioria das pessoas que vinham para trabalhar eram muito pobres. E ele tinha essa área toda, mas era uma fazenda de subsistência. Então, não era um lugar que produzia muito dinheiro, mas era um lugar que acolhia muito o viver dele. Então, a geladeira, quando chegou, era gás, porque não tinha luz. A gente conservava carne, fazendo a cura da carne, carne de sol, carne, né, salgava a carne para curar. Ou então a carne do porco na lata, né? Você pré-cozinha, coloca as camadas de banha e coloca dentro de uma lata. E eu cresci com tudo isso sendo feito, né? O leite era tirado no dia, você tinha que fazer a manteiga, tinha que separar um pouco para o iogurte, um pouco para o queijo, e o leite ia estragar, então você tinha que transformar aquilo em produtos duráveis nos primeiros 2, 3 dias da tirada do leite. Enfim, era um viver muito voltado para ter saúde e para conseguir ficar naquele território. Mas mais do que isso, era para que aquele território pudesse amparar outras pessoas. E aí, no sentido da autonomia, o que ele fez com o lugar? Ele criou um lugar que servia de apoio para outras pessoas, mesmo o lugar sendo muito isolado. No começo eram 2 riachos que a gente tinha que cruzar, eram 7 quilômetros a pé, o ônibus que passava na estrada passava só uma vez por dia e a gente não sabia o horário. Né? Muitas vezes eu lembro de eu pegar essa estrada com ele e chorava, pô, eu tô cansado. E aí ele me colocava no lombo dele, assim, no pescoço, e me carregava e tal. Então, eu tenho muitas memórias de não entender porquê daquela dificuldade, mas tenho muitas memórias afetivas de passar por tudo aquilo com um sentido de muita felicidade, de muita ludicidade, de muito amparo. E é um pouquinho sobre isso que eu quero conversar hoje na questão da autonomia e da resiliência. Na questão dos animais, ele fazia com que o ciclo dos animais tivesse uma complementaridade. Isso é sobre autonomia, isso é sobre resiliência. Eu vou explicando os conceitos para vocês no decorrer dessa história. Então, ele tirava leite todo dia. Esse leite tinha que ser feito um queijo, tinha que ser feito uma manteiga. Aí você sobra o soro. O soro, ele alimentava com um pouquinho do leite, um pouquinho do soro, ele alimentava os gatos. Os gatos ficavam alimentados no paiol. O paiol era palafitado, tinha um cone de lata em volta, um cano de metal em volta para que não pudesse, para que os ratos não pudessem subir. E os gatos eram alimentados ali porque a função dos gatos era proteger o paiol. No paiol, a gente guardava o milho das safras daquele ano e o feijão. O feijão a gente colhia nos pastos mais longe, os cupinzeiros, a gente catava a terra do cupim, peneirava essa terra do cupim e aí jogava dentro do saco de feijão. A terra do cupim tem um fungicida e tem um tipo de defensivo natural dos cupins que faz com que a broca não venha no feijão. Então, nesse paiol ficavam os gatos, que tomavam conta dos produtos da roça. Do lado ficava a quejeira. Descendo, a gente ia para casa, e aí a casa tinha toda essa função de conseguir acolher a minha avó, que andava menos do que ele na propriedade, então tinha uma pequena horta para ela, tinha um pequeno galinheiro para ela, e um pomar em volta da casa toda. Então, quando ele começou a chamar pessoas para poder trabalhar com ele, ele se deparou com essa situação de que as pessoas não tinham alfabetização. Isso dificultava muito, porque você não podia deixar um bilhete, você não podia anotar uma coisa que faltasse. Dificultava muito você manter uma gestão de tudo. E aí ele começou, então, a fazer um programa de alfabetização de todo funcionário que passava lá. Ele tinha, em média, 1 a 2 funcionários no máximo, a cada dado momento do ano ou ao longo dos anos. E eu lembro dessa discussão uma vez que minha avó virou para ele e falou assim: Maninho, você precisa parar com isso. Porque você alfabetiza os funcionários e eles saem daqui e vão pegar um emprego melhor. E você perde os melhores funcionários que a gente já teve, você sempre perde eles para outras pessoas que podem pagar mais, porque você alfabetizou os funcionários. E ele parava assim e falava assim: Maria, essa é a nossa função. Se ele sai daqui e consegue um trabalho melhor, se ele sai daqui e a vida dele melhorou, é porque a fazenda ajudou ele. E eu fico satisfeito com isso. Quando vier outra pessoa, eu ensino a ler de novo. E ele fez isso com vários funcionários. E aí tinha uma outra brincadeira dele também, que ele falava o seguinte, que nas tardes de chuva, de noite, não tinha muito o que fazer, a gente jogava muito buraco. E ele falava assim: e tem outra coisa, Maria, a gente precisa ensinar esse povo a ler, porque senão a gente vai jogar buraco com quem? Então, parece um pensamento simples, mas ele informa muito sobre o nosso tempo. As pessoas têm planejado transições, as pessoas têm ido para o campo e elas perguntam o que a região tem para oferecer para elas. Se a gente contrapõe isso com a visão do meu avô, a gente deveria estar perguntando qual é a nossa capacidade de ir para um lugar e fazer com que esse lugar consiga melhorar a vida de um número maior de pessoas. Então, ao invés de pensar o que que já tem pronto no lugar para que eu possa chegar e me estabelecer, a gente pense na complementaridade do que tem no lugar, mas também do que a gente pode oferecer. No caso dele, ele ofereceu alfabetização, ele ofereceu um conhecimento de agricultura, um conhecimento de pecuária integrada, ele ofereceu um autodidatismo muito grande. Então, todas as decisões que ele tomava tinham a ver com não confiar em um poder centralizado, porque ele havia sido caçado, havia sido perseguido, e tinha também uma questão de ter mais poder de decisão sobre o que ele fazia. Isso é autonomia. É você conseguir governar mais, é você conseguir tomar mais decisões sobre as áreas que importam na sua vida, sem que você precise pedir licença para outras pessoas. Mas isso também implica numa responsabilidade de você saber que talvez no lugar onde você está, ao invés de pedir apoio, você seja a pessoa que tem que criar condições para apoiar outras pessoas. Esse tipo de protagonismo, que não é um protagonismo de herói ou de heroína, mas é um protagonismo coletivo, no sentido de que você não faz isso porque você talvez seja muito mais forte ou muito mais capaz. Você faz isso porque você teve a sensibilidade de perceber a necessidade desse amparo, desse tipo de cultura para aquele lugar. Então, isso é uma lição de autonomia. Isso é uma lição de resiliência. Por que resiliência? Eram dois riachos, era um isolamento geográfico muito grande, então a gente ficava incomunicável por muito tempo. Muitas vezes, quando tinha muita chuva, muita enxurrada, a gente não conseguia cruzar os riachos, então a gente ficava literalmente isolado pelas enchentes. E esse tipo de viver, aonde você sabe que você não pode confiar nos poderes centralizados e que você precisa criar na sua vida dispositivos que te tragam segurança alimentar, soberania alimentar, que te tragam eficiência energética, que te tragam capacidade de ser uma pessoa que nutre, uma pessoa que fomenta o polo cultural, de alfabetizar, de trazer música, de trazer leitura, de trazer capacidade de lazer que exercita o intelecto. Então, isso tudo é sobre criar resiliência, porque você pode passar por situações de isolamento, situações onde o que as pessoas consideram ser o normal não esteja mais presente na sua vida, e você precisa poder conseguir passar por esses momentos até que você volte a um normal. Não o normal que a sociedade convencionou, mas o normal que você estabeleceu para a sua vida. E é curioso que acho que éramos 9 netos ou mais, e pouquíssimos ficaram com essa relação com o campo. O meu irmão, que é 15 anos mais novo do que eu, conviveu um pouco já com meu avô, mais para o final da vida dele. E hoje é quem toma conta da fazenda e faz da fazenda o seu viver. Eu trabalho com planejamento rural e tenho muito claro em mim a necessidade desses valores de autonomia e resiliência e tenho dentro do meu histórico familiar as evidências que me bastam para saber que eu não posso confiar em poderes centralizados para cuidar de mim, para cuidar da minha saúde e para garantir a minha autonomia e a minha soberania sobre os territórios em que eu gosto de viver. Então, quando eu falo de autonomia, é sobre isso. É sobre você ter um poder de decisão cada vez maior sobre as áreas que importam para o seu viver. Isso não traz uma liberdade infinita. Isso traz uma responsabilidade muito grande, porque você tem um poder maior sobre o que você pode comer na medida em que você planta cada vez mais do que você come. Você tem um poder maior sobre como você cuida do solo, da sua propriedade, na medida em que você sabe cuidar da saúde dos animais. E esses animais vão te ajudar a fertilizar essa propriedade. E na medida em que você tem os animais te ajudando a cuidar da propriedade e construindo a sua soberania alimentar, você cria com eles um pacto diário de cuidado e responsabilidade. Então, o aumento da autonomia, ele não traz um aumento da liberdade no sentido consumista da nossa vida. Ele traz um aumento da responsabilidade. Mas ela pode ser uma responsabilidade prazerosa. Meu avô, por exemplo, usou muitas das atividades que ele tinha que fazer diariamente para educar os netos. No meu caso, eu perdi meu pai muito novo, meu pai morreu com 41 anos, e o meu avô foi a minha figura paterna. E ele usava dessas tarefas diárias para me educar. Falava muito pouco, era praticamente um mudo, mas muito carinhoso, muito cuidadoso nos gestos, nos cuidados. E muitas lições que me foram passadas tinham intervalos de 30 dias, de 45 dias, às vezes de muitos meses. Quando ele chegava para mim e falava assim, lembra quando eu te falei X, Y, Z? Eu falava, lembro, vô. Pois é, é sobre isso. Então ele tinha essa paciência de esperar os ciclos das coisas se completarem para poder me educar. Mas ele usou dessa responsabilidade, ele usou dessas responsabilidades que vêm como uma necessidade, como um pré-requisito para que a gente tenha mais autonomia, para criar uma relação entre as gerações da família, para passar um conhecimento muito necessário, muito pertinente inclusive para hoje, onde a maioria das pessoas está alienada do que elas realmente precisam fazer para viver. E ele usava essas tarefas também como turismo, também como lazer, como uma forma de entreter a família. A gente tinha várias pessoas que vinham visitar a fazenda, pessoas que não são da família que até hoje falam dele. Teve um episódio, alguns anos atrás, uma pessoa parou minha mãe e falou assim, a senhora é filha do seu maninho? Ela falou, sou filha do seu maninho. Desculpa eu perguntar isso, mas ele era tão bom, uma pessoa tão desapegada, que eu preciso te perguntar isso. Ele morreu na miséria? E ele não morreu na miséria. Mas qual que é a visão? A pessoa tinha uma visão que uma pessoa tão boa, uma pessoa que prestava tantos serviços para a comunidade, dava carona para todo mundo, levava as pessoas para o hospital, levava para a escola, ajudava quando tinha um animal machucado. Então, as pessoas tinham uma noção de que talvez ele fosse morrer na miséria, porque ele era tão desapegado, ele era tão dado para atender as pessoas, que talvez ele fosse ficar com pouco. E, na verdade, no final da vida, ele ficou com muito, porque as pessoas passaram a ajudar ele foi conseguindo, na segunda metade da vida dele, empreender e ter lições com os empreendimentos que ele teve, teve muito sucesso. E já para o final da vida dele, ele já tinha parado de produzir o queijo, ele já tinha parado de produzir hortaliças e já estava mais velhinho cuidando da fazenda e ainda assim ele plantava árvores. E aí, uma das lições finais assim, dele, né, que a minha avó falava assim, mas maninho, você está plantando árvore? Isso é uma jabuticaba, isso vai demorar 10, 15, 20 anos para dar uma jabuticaba, você não vai comer isso. E parece que é jargão, porque hoje em dia tem muito disso na internet, mas é verdade. Ele falou assim, Maria, a gente não planta árvore para a gente planta árvore para os outros. Hoje, essas jabuticabeiras que ele plantou, dão para a gente a possibilidade, por exemplo, da produção do licor de jabuticaba, que é vendido lá na Fazenda Bela, e é um licor maravilhoso. Em três momentos diferentes da vida dele, ao longo de uns 50 anos na fazenda, ele desenvolveu 3, 4 casas. Em cada lugar desse da fazenda tem um pomar, teve uma horta e teve um cuidado com o lugar. Então, a lição de hoje que eu quero trazer para vocês, que eu aprendi muito com meu avô, é que autonomia exige disciplina e responsabilidade. Aumentar a nossa autonomia não é sobre poder tomar qualquer decisão nas áreas mais importantes da nossa vida, à revelia de tudo. É o contrário. Aumentar a nossa autonomia é sobre aumentar o nosso protagonismo nas principais áreas do nosso viver. Meu avô, por exemplo, viveu sem dívida. Toda vez que ele levantava uma casa, ele fazia questão de levantar a casa sem financiamento ou com um financiamento muito rápido, mas ele fazia questão de participar da construção o máximo possível para abater o preço daquilo ali. Ele fez um capril, ele fez uma quejeira, ele fez paiol, ele fez algumas casas. Então, a autonomia dele sobre a casa, a autonomia dele sobre o comer, qualquer momento que você chegasse na fazenda tinha galinha, galinha da Angola, pato, marreco, ganso, tinha porco, tinha cabrito, tinha vaca, tinha cavalo, tinha, enfim, uma infinidade de animais do que é considerado uma fazenda típica de antigamente, né? Muita diversidade de animais, muitas frutas diferentes. Ele era um dispersor de fruta incrível, né? Toda vez que ele viajava, ele trazia e levava mudas. Então, a autonomia sobre a alimentação dele requeria dele uma ação muito diária, muito disciplinada. A água, ele sabia onde captar, ele sabia aonde que passava, aonde que tinha o filtro, como que ele levava por gravidade. A medicina, né? No sítio sempre teve as plantas medicinais. A minha avó fazia os chás, fazia os ungüentos, fazia as conservas. A gente muitas vezes se machucava, muitas vezes se acidentava e ela tinha tudo ali, uma farmácia natural para atender a gente. A questão da mobilidade, né? Ele sempre teve na fazenda bons animais de monta e ao mesmo tempo sempre teve ali um acesso a um carro velho, que fosse uma caminhonete velha, enfim. Mas ele tinha uma garantia de que ele conseguia se locomover e essas viagens tinham que acumular funções. Uma viagem que passava num veterinário, que passava num lugar para comprar um sal, que passava num... que dava carona para alguém e que já voltava arrebanhando outras pessoas. Então, fazia valer aquela mobilidade, aquele uso daquele veículo. E ao mesmo tempo que muitas vezes ele usava era o cavalo, ou ele tinha ele montava muito um burro, durante muito tempo ele montou um burro, chamava Moreno. Então, ele tinha esse cuidado com a mobilidade. Veja bem que nas cinco áreas essenciais do viver, a moradia, a alimentação, a água, a saúde e a mobilidade, ele teve muita autonomia e muita resiliência, mas isso não vem com muita facilidade. Isso vem com muito envolvimento, com muita disciplina, com muita dedicação. É preciso gostar, é preciso se envolver, é preciso se apaixonar pela liberdade que a autonomia traz. Não é uma liberdade do mundo consumista. É uma liberdade que, ao procurar autonomia, você não procura autonomia para ser independente das outras pessoas. Você procura autonomia para que o seu viver possa ser a fonte de inspiração para amparar outras pessoas. Então, fica aqui para vocês um relato nesse mês, que era o mês de aniversário dele, do vovô Maninho, e as lições de resiliência e de autonomia que ele deixou para mim nas áreas que importam no nosso viver. E aqui tem uma outra área muito importante, né? Os laços familiares, a maneira com que a gente inspira outras pessoas e a maneira com que a gente pode educar os jovens a gostar do campo, ao invés de achar que quem vive no campo é uma pessoa atrasada, é um jeca tatu, é um caipira. É o contrário. Ele era uma pessoa extremamente talentosa, muito lido, muito culto, e aproveitava do campo para que a contemplação, a leitura e a reflexão construísse um viver cada vez mais tranquilo e um viver cada vez mais capaz de apoiar outras pessoas, como eu falei. Fica essa homenagem aí, então, para vocês, um pouquinho da história do vovô Maninho, de como é que ele levava as questões na vida dele. E agora no final, eu me recordo um pouquinho do Paulinho da Viola. Não tem muito a ver com o vovô Maninho, a não ser pelo fato que o vovô Maninho também gostava de samba. Mas o Paulinho da Viola, quando perguntavam para ele assim, né, tem um trecho de um documentário dele, onde perguntam para ele do Pixinguinha, do Donga, das pessoas que influenciaram ele no chorinho, no samba, as pessoas que já morreram, né? E ele falava assim: a obra dessas pessoas está viva. E enquanto eu mantenho a obra dessas pessoas viva em mim, essas pessoas vivem em mim. Então, hoje o vovô Maninho ganhou aí um pouquinho mais de espaço de vida com vocês. E se essa história e essas reflexões sobre autonomia e resiliência batem para você, né? Se elas contribuem para você, comenta, compartilha. se inscreve, manda uma mensagem para mim de como foi essa história para vocês. Eu faço questão de continuar o diálogo. Abraço.